A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Faz tempo que não escrevo um poema porque ando de veras fragmentado, dividido entre ser e querer ser. A primeira atividade é bem mais complexa, mas a segunda demanda mais tempo. Ontem à noite, garou no meu espírito e eu ajustei o relógio para despertar bem cedo. A vida é curta, pensei. É preciso começar bem cedo. Decidi. Já de pé, juntei os pedaços que ficaram no sonho. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente dorme, a alma se espalha. Por outros tempos já vividos, por outros que nunca vamos viver, por outras cidades e em camas que gostaríamos de dormir. Ao acordar, é preciso se concentrar para voltar a ser completo. Nunca dá certo. É por isso que recorremos ao destino ou à sorte de percorrermos acordado o mesmo itinerário do sonho, para que durante a vida, quem sabe, consigamos morrer inteiros. Diego Gregório, do blog Beijos do Escuro. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Hoje, o assunto por aqui é um tema muito pedido por vocês, que é blog literário. E para tratar deste tema, eu convidei dois blogueiros que certamente você já os segue nas redes sociais. E para quem ainda não os conhece, essa é uma super oportunidade de conhecer melhor o trabalho que essa dupla desenvolve com muito capricho nas mídias. Eu estou falando da jornalista Isabel Costa, responsável pelo blog Leituras da Bel, vinculado ao jornal O Povo, e Diego Gregório, responsável pelo blog literário Beijos do Escuro, e também do blog Homem Etc., vinculado ao jornal Povo. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Muito bem-vindos aqui no estúdio da FM Assembleia.
Prazer.
E eu estou muito feliz de vocês terem topado esse convite para a gente conversar sobre blogs literários. Bem-vindos!
Obrigado!
Olá, Lilian, tudo bem?
Gente, olha, eu quero muito que vocês falem, a princípio, como é que é essa experiência de escrita de um blog literário, que é bem diferente, exige um pouco mais de cuidado, atenção com a linguagem e também uma coisa, assim, de se revelar, né? De colocar um texto lá à prova, pros leitores, pra crítica. Eu queria muito que vocês falassem sobre isso. Quem é que começa conversando comigo?
Diego.
Okay.
Diego Gregório, fala pra gente a experiência da escrita do blog.
Eu sempre escrevi, gosto muito de escrever, é algo que realmente é necessário pra mim. Tem dias que eu só consigo dormir quando eu finalizo um parágrafo. E aí eu lia muito blogs literários, principalmente no final dos anos 90 e nos anos 2000.
Que é quando teve aquele boom.
Que eu acho que era bem forte, né? Eu li as meninas lá dos Dois Neurônios, Três Neurônios, não lembro. Enfim. E a Fernanda Young, acho que escrevia também muito na internet, né? E aí eu fiz um blog, e que era bastante lido e comentado. E aí eu parei de escrever nele, depois fiz um outro blog com o mesmo título, e que eu divulgo um pouco menos, mas é um território que é meu, né? O blog, você escreve, às vezes eu abro já direto no blog, escrevo ali direto, fico com ele aberto, computador no colo, até sair algo.
E tá lá o algo pra gente poder ler e apreciar.
E às vezes aparece assim um comentário de alguém que eu não faço ideia de quem seja, de onde seja, e é muito gratificante.
Ah, que mais bacana.
Mais que muitas outras coisas.
Bel, fala pra gente um pouquinho sobre a experiência do blog Leituras da Bel.
O blog nasceu de uma demanda minha muito particular. Eu sempre gostei muito de literatura. Desde criança tenho uma relação muito íntima com os livros. E eu percebi que dentro da estrutura do Povo Online, que é onde o blog está sediado, não existia nenhum espaço dedicado para literatura. Tinha para música, para o teatro, até para dança, mas não para literatura. Então eu entrei nessa aventura de criar o blog. E é bem curioso isso que o Diego falou, porque aparecem muitos comentários de pessoas que eu não sei de onde vem, não sei como elas chegaram até o blog. E a gente acaba tendo uma relação de troca muito afetiva, de trocar informação, de trocar comentários sobre autores. E é muito curioso porque algumas dessas pessoas se tornaram amigas, pessoas com quem eu costumo falar, dividir os livros que eu tô lendo. E pessoas que são queridas mesmo, assim. E é engraçado como a internet tem esse potencial de aproximar a gente de pessoas que a gente não encontraria de outra forma.
Isso acontece mais comigo, Isabel, é através do Instagram, que é onde também eu escrevo. Eu acho que é uma plataforma mais próxima também, né? Mas
alcance mais rápido,
alcance,
né?
Alcance bem mais rápido. Eu já tenho alguns seguidores no Instagram. E aí eu escrevo muito no Instagram. E aí lá tem muitos comentários bacanas também.
A Isabel também, o leitor Isabel também tá no Instagram, né, Isabel?
Tá no Instagram também, e também tem essa coisa ágil, e às vezes aparecem pessoas, tal, de diferentes partes do país.
As pessoas não estão vendo, as pessoas que estão ouvindo não estão vendo, mas Isabel e eu estamos aqui sem nenhum papel nas mãos, nós estamos com os celulares.
É verdade. Não desgruda do celular.
É, essa coisa mesmo da conectividade. Isabel Costa, eu tenho uma curiosidade pra perguntar, que eu acho que não sei se você pensa muito nisso. Que é a respeito de que você, lá no Leituras da Bel, pauta, inclusive, outros veículos de comunicação. Porque você traz muitas informações, agendas literárias da cidade, e acaba que você pauta outros veículos. O blog, inclusive, funciona quase como dando furo de atividades literárias na cidade. Você tem noção da dimensão que o Leituras da Bel alcançou?
Eu acho que eu não tenho noção, porque eu passo tanto tempo imersa naquele trabalho e conversando com as pessoas e me dedicando também à minha própria escrita literária, que tá muito bem guardada, muito escondida. Acho que às vezes acaba que eu não consigo dimensionar isso. Mas eu sempre quis que o blog fosse um lugar para centralizar as pessoas da literatura do Ceará.
Legal.
Tinha muita gente fazendo muita coisa bacana, mas estava todo mundo disperso. Um não sabia do trabalho do outro, um não conhecia o texto do outro. Às vezes a gente não sabia nem dos lançamentos que os autores daqui iam fazer. Então eu queria muito que o blog fosse esse lugar de encontro, para que as pessoas pudessem abrir lá e saber quais são os livros que estão sendo lançados essa semana, quais são os autores que vão vir para cá, para o Ceará, os autores de fora que vão vir para algum evento. Então eu vejo ele muito como esse lugar de encontro. Ainda não consegui dimensionar, espero que seja uma dimensão bem grande, assim.
Mas é sim. Inclusive, o blog Leitura Isabel hoje pauta muitos dos veículos também de comunicação da cidade, em torno dessas agendas literárias de Fortaleza e do estado do Ceará. Bom, você que é um ouvinte atento, já desconfia que esse nome, Diego Gregório, que está conversando aqui com a gente, também assina outro blog vinculado ao jornal. E você tá certíssimo. O blog que o Diego também é responsável no jornal O Povo é o Homem Etc. Diego, conta pra gente como é que a literatura contribui para o exercício desse outro tipo de escrita que você desenvolve.
Sim, super interessante você perguntado isso, porque como jornalista e assessor de imprensa, eu tento, acho que os meus releases saem um pouco poéticos, né? O meu texto é um pouco poético também, assim, a poesia não tem como sair. Eu, assim, eu sempre quis escrever quando criança, né? Sempre quis ser escritor, e acho que o jornalismo me proporcionou isso. Às vezes eu não consigo... Engraçado que eu tava escrevendo uma matéria sobre Canoa Quebrada, e eu comecei falando de uma forma mais poética, aí depois misturei com jornalismo, ficou mais técnico, assim, não consegui segurar. Mas, assim, nos meus releases sempre tem um pouco de poesia. E acho que no momento etc. você consegue perceber, às vezes, não sempre, mas dá pra perceber isso.
Isabel Costa, pra você, como jornalista, como é que funciona essa diferença entre a linguagem jornalística e a linguagem literária?
Eu produzo muito em linguagem jornalística, e diferente do Diego, eu tenho isso muito separado na minha cabeça. Quando eu tô fazendo um texto pro jornal, quando eu tô fazendo um texto noticioso pro blog, isso fica muito demarcado. Então eu não me dou a esse direito de colocar essa minha poesia, essa minha veia literária naqueles textos. Eles acabam sendo textos muito técnicos.
Adoro um termo, interrompendo o que a minha colega, eu adoro um termo que é jornalirismo.
Esse é novo pra
então,
mim.
Então permita-se se desse direito.
É, e eu produzo bastante, tem muitas postagens no blog, eu escrevo pro jornal também, mas eu não mostro muito o que eu escrevo de literário. A única coisa que eu tenho publicada é uma zine chamada Vitamina D.
Que é excelente.
É, que eu tenho um pouco de vergonha, às vezes eu quero saber todo mundo que comprou essa zine, quem foi que baixou ela gratuitamente por aí. Eu quero ir lá e quero rasgar, apagar tudo para que as pessoas não vejam. Tem aquele medo de escritora iniciante. Mas em comparação a isso, eu não tenho vergonha nenhuma que as pessoas leiam os meus textos jornalísticos. É uma questão que eu tenho que trabalhar. Mas muita gente, quando está começando a escrever, tem essa vergonha, porque a gente se expõe muito na escrita. A escrita mostra muito, sim, do que a gente é, do que a gente faz.
Sim, é verdade. Fiquei pensativo, inclusive, aqui.
E é curioso porque ambos, né, são profissionais que estão aí há muito tempo no mercado. E como a Isabel Costa começou a mencionar, né, ela comentou que tem muita segurança em relação ao texto dela. O Diego também tem muita potência e muita segurança dos textos que ele escreve. Mas ambos demonstram um pouco desse receio em relação à escrita literária. E eu acho isso muito curioso, né, Diego? Você estava falando, ah, às vezes eu fico um pouco constrangido de falar, sim, sobre essa minha verve poética, porque eu não tenho essa segurança. O que que falta, então, pra se sentir seguro?
Olha, eu não sei, eu já dou palestras em escolas públicas, dou entrevistas vez ou outra, mas pra ler um poema meu, eu sou um autor, eu não sei, eu fico me perguntando isso, será que eu posso escrever, eu tenho esse direito? Agora você pode dizer pra mim que eu posso me dar o direito, né?
Aí é, Isabel, ó, ele disse que tu podia se permitir, agora você tem que falar pra ele.
Essa palavra escritor, autor, ela carrega um peso que jornalista não carrega.
Será que o escritor, o poeta, é o que escreve ou é o que é lido? Eu fico me perguntando. Será que quando eu tiver um livro publicado, será que eu vou ser um poeta, um escritor? Eu fico me perguntando. Algumas pessoas que já leram no Instagram, no blog, e que me perguntam, você devia lançar um livro, isso é muito bom, né? Eu fico, nossa, será que é mesmo? Eu tenho uma insegurança muito grande.
Diego, eu queria muito que você comentasse com a gente, compartilhasse da experiência da leitura dos seus poemas na Festa Literária pela Diversidade Sexual, a Flides, que aconteceu aqui em Fortaleza e que é revolucionária, né? Quando a gente pensa em literatura no país.
Lilian, foi realmente uma... Né, tive essa decisão que em 2019 eu iria descobrir se eu escrevo ou não, para além do release. Mas aí eu entrei em contato com o pessoal da Flides, falei com o produtor, né, ele me deu alguns nãos. Eu falei, será que a gente consegue fazer dessa forma? Aí ele falou, não. Eu falei, será que a gente consegue fazer dessa forma? Ele falou, não. Será que a gente consegue fazer dessa forma? Ele falou assim, não. Aí me aconselhou a fazer um zine e distribuir lá. Mas essa já era uma ideia que eu tinha, né? Isso eu já ia fazer de qualquer forma. Na faculdade eu lancei 500 zines numa semana de comunicação. Eu lanço zine desde os anos 2000 com o pessoal da Fernanda Meirelles. Eles ali que são ótimos. Mas aí, um dos rapazes da direção da Fleece, eu entreguei um zine pra ele há uns 10 anos. Você acredita nisso? E ele o tem ainda.
Nossa!
Fábio Nobre, um beijo se você estiver ouvindo. E ele tem esse zine, ele adora, ele tem guardado até hoje. Quando nos reencontramos anos depois, ele disse, você já me deu um zine seu uma vez, eu não lembrava. E ele me convidou para fazer esse momento, que mesmo sem ter publicado algo, ele me convidou para um momento na Flix, que foi a leitura dos poemas, que foi muito bacana, li inclusive com o Murilo, que é diretor de teatro.
Murilo Ramos, maravilhoso!
Pra você ter ideia, antes de eu ler os meus poemas, ele fez uma leitura de um texto do Caio Fernando Abreu, interpretando essa coisa
ele
grandiosa,
é
acompanhada de uns tambores. Meu Deus, depois eu vou me levantar e vou ler depois. Mas aí fui, falei pras pessoas que eu tava muito feliz de estar ali, tava nervoso, que eu não sabia realmente essa história que eu falei aqui pra vocês. Eu achei ótimo, quando eu terminei, uma senhora que tava sentada, ela olhou pra mim e falou assim, você é escritor? Sim. Eu fiquei muito feliz.
Lindo.
E fui deixar um zinho pra ela, é claro.
Aflito também esse momento especial.
Sensacional. Assim, eu espero que tome corpo, espero que seja muito maior. Quero agradecer a moça, foi ótima comigo, direto. Diego, venha ler. Todo o pessoal me ajudou muito. O Fábio Nobre, acho que Rosângela é o nome dela, se eu não me engano. Também super gentil, me apoiou muito. Me fotografaram, postaram uma foto minha no Instagram na Flix, eu fiquei super orgulhoso.
Me senti um escritor
me senti um escritor. Muito feliz. Tanto feliz quanto estar aqui.
Ah,
também.
Que bacana. Bom, agora eu quero que vocês falem um pouquinho dos textos que cada um desenvolve no blog, tá? O que a gente pode encontrar no Leituras da Bel, Isabel Costa?
Leituras da Bel, você pode encontrar uma grande bagunça de tudo um pouco. Você vai encontrar poesia, conto e crônica, livros em PDF disponíveis gratuitamente. Você vai encontrar livros de receitas. Sempre quis que esse blog fosse muito plural, que ele não fosse um blog para uma vertente literária. literária, que ele não fosse um blog para um grupo de estudos específico ou para uma linha de pesquisas, que ele fosse um blog para a literatura. E a literatura...
Eu preciso ter um poema no blog da Bel.
Eu vou cobrar. Olha, essa é uma promessa feita publicamente.
Sim, eu vou cobrar. Tá todo mundo ouvindo.
Eu sempre quis que esse blog fosse muito múltiplo, como é a literatura que a gente produz, como a literatura deve ser. E junto disso, eu não quis escrever sozinha. Então, eu chamei muitas pessoas, amigos, pessoas que eu não conhecia, mas que tinham textos que eu admirava muito. Pessoas que se tornaram grandes amigos no meio desse caminho. E essas pessoas produzem também. Então, é um espaço, Leituras da Bel, que leva o meu nome, que tem a minha marca, mas ele não é só meu. Ele é das pessoas da literatura. Então, eu tenho Sara Sintik, Aila Andrade, Nina Rise, Bruno Paulino, Cadantas. Tem muita gente escrevendo. Lilian Martins, que está me devendo alguns textos, mas que escreve sobre literatura e música. Então, o blog
e
é um...
E a gente está lá no Spotify também.
E no Spotify, muito incrível. É um lugar de encontro, Leituras da Bel. Então, você vai poder encontrar de tudo um pouquinho do que a nossa literatura tem.
E é um espaço muito bonito. O blog, visualmente falando, ele é muito bonito. A Isabel falou que ele é bagunçado, mas muito curioso, porque você encontra facilmente, né? Tem as tags todas lá. Então, assim, a gente consegue encontrar quem tá escrevendo, as colunas todas. Então, assim, é um espaço muito bonito. Eu tenho certeza que você já acompanha e quem não conhece, acessa lá o Leituras da Bel. Você vai se surpreender no capricho que é. Diego, fala pra gente sobre os textos do Beijos no Escuro. Esses textos em prosa poética que você faz. Inclusive, eu selecionei um pra abertura do programa. Então,
uau.
A abertura do programa já tem um texto do Diego Gregório. E aí, fala pra gente um pouquinho sobre essa prosa poética.
Eu não consigo sentar, decidir escrever um poema e ele sai. Mas, se no meio do dia eu penso em algo, sei lá, às vezes uma máquina fotográfica e um pássaro, e eu penso que essa máquina fotográfica pode fotografar esse pássaro e quem que tá fotografando e o sentimento desse fotógrafo, e aí surge algo que me dá muita força e me dá muita vontade de escrever. E aí eu vou no bloco de notas do celular e escrevo algumas coisas.
Aí você já escreve direto no celular?
Escrevo no bloco. Eu não escrevo com caneta e papel há muito tempo.
Nossa!
Sim.
Gente, eu não consigo.
Sério? Bel, você?
Eu escrevo no bloco de notas do celular.
Gente, eu sou muito antiga.
O bloco meu... tradicional, clássica.
Antiga não, analógica.
Eu sou muito analógica.
O meu bloco de notas é cheio de poemas que um dia vão ter fins, vão ser terminados ou não, ou já são poemas. E às vezes eu escrevo na legenda do Instagram também.
Que louco,
mas eu
Diego.
Fico... Sim, verdade. Eu não consigo, eu não boto mais o papel e a caneta. Aliás, eu acho que eu não escrevo mais nada. Não sei mais nem escrever assim, com papel. Raramente eu escrevo.
Uau!
É, digito tudo.
E como é que você faz depois pra organizar esses textos?
Olha, eu confesso pra você que é muito de uma respirada só, entende?
Então vem aí, aquele insight.
Isso. E às vezes eu passo o dia inteiro pensando numa emoção, num sentimento, num momento fotográfico. Eu acho que tem muito do visual também nas coisas que eu escrevo. De escrever uma sensação e de descrever um visual, sabe? De como o quarto me faz sentir, de repente, uma solidão, uma saudade de alguém. E o que está em volta também sente essa mesma saudade. O lençol ou os livros esperando para ser folheado por alguém que foi embora. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, mas...
Sim!
Mas é assim, não é muito organizado, eu não consigo... Diego, escreve um poema, eu não consigo fazer isso. Escreve um texto, né? Eu não consigo. Mas é algo que vai surgindo, às vezes, durante o dia e à noite. Ele sai, assim, aí eu escrevo e é sensacional. Assim, eu relaxo mesmo e consigo dormir.
E é interessante porque eles não se prendem, né? A gente não pode pensar no texto do Diego que tá lá no blog, o Beijos no Escuro, como ou um conto, ou como um microconto, ou como um poema. É tudo muito imbricado, né? É uma escrita muito híbrida. É. Então você tem ali uma prosa poética muito forte e com...
Jura?
Sim, claro! É muito forte e também muito potente. Eu acho que a palavra que melhor descreve esses textos é a potência mesmo, que eu vejo e que eu li, né? E tanto é que eu selecionei um aqui.
Que
e
bom.
Claro que vocês conferiram na abertura do programa. Eu converso com o autor Diego Gregório, responsável pelo blog literário Beijos do Escuro, e com a jornalista Isabel Costa, responsável pelo blog Leituras da Bel, vinculado ao jornal O Povo e editora do selo Editorial Aliás. Continue conosco aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá.
Você não está sozinha. Liga pra gente.
Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar.
E não é só violência física. Xingar, humilhar,
proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A imprensa oficial do Estado de São Paulo oferece mais de 300 livros com download gratuito. O objetivo é fomentar a cultura e a educação. Em 2018, o site registrou mais de 62 mil downloads de diferentes obras, 22% a mais que no ano anterior. As três obras mais baixadas do ano passado foram Educação Inclusiva, O que o Professor Tem a Ver com Isso, coordenado por Marta Gil, Rede Manchete, Aconteceu, Virou História, de autoria de Elmo Frankfort, e Odorico Paranguaçu, O Bem Amado, de Dias Gomes, de José Dias. Para conferir todo o catálogo e fazer também o seu download, acesse www.livraria.imprensaoficial.com.br.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias hoje traz um tema muito pedido pelos ouvintes da FM Assembleia, que é blog literário. E quem conversa conosco sobre este tema é a dupla de autores Isabel Costa e Diego Gregório. Diego Gregório é responsável pelo blog literário Beijos do Escuro. E a jornalista Isabel Costa é responsável pelo blog Leituras da Bel, vinculado ao jornal O Povo. E também é editora do selo Editorial Aliás. Acompanhe mais detalhes deste nosso bate-papo. Bel, uma curiosidade que eu tenho é que, como é que surgiu esse salto do blog para a editora? Conta pra gente como é que veio a ideia do selo Editorial Aliás e aí você fazer a divulgação agora através do livro impresso de todas essas mulheres, cis ou trans.
É, o selo Editorial Aliás, ele surgiu de uma raiva, porque nós começamos a olhar alguns livros, eu e algumas amigas, e nós vimos que eram livros escritos por mulheres, mulheres incríveis, estudiosas, pesquisadoras, autoras de ficção, mas quando a gente ia olhar naqueles detalhes que ninguém vê no livro, a capa era feita por um homem, a produção era feita por um homem, e para as mulheres restava sempre o papel da revisão, que é algo tido como de professorinha, algo do capricho. Nós começamos a pensar, por que não? Por que não estar nesse lugar de edição? Então nós percebemos que cada uma tinha um talento diferente. Uma era ilustradora, a outra tinha expertise em edição e em biblioteconomia, uma era fotógrafa, outra sabia fazer vídeo. Eu, como jornalista, faço assessoria de imprensa também e já tinha esse trabalho com o blog. Então, separadas, nós somos apenas pessoas com talentos particulares e juntas nós somos uma editora. E foi assim que aconteceu esse salto do Leituras da Bel para o selo Editorial Aliás.
E que é um salto sensacional, essa ideia de trazer todas essas mulheres reunidas. São quantas mulheres, Isabel, a editora?
Da última vez que eu vim aqui, nós éramos 9. Hoje nós somos 11.
Uau! Você só agrega mais.
Isso, porque a nossa demanda de trabalho cresceu muito. Tem muita gente querendo publicar. Uma coisa que me deixa muito feliz.
Muito feliz.
Muito mesmo. As pessoas querem escrever. Elas estão se dedicando à escrita. Tem um monte de curso de escrita criativa na cidade. Cursos para você aprender a desenvolver personagens. Muitas iniciativas bacanas. E as pessoas estão se dedicando a isso, e surgiu uma demanda muito grande. Então, nós tivemos que agregar outras pessoas né? Mais gente para trabalhar, mais olhos, mais mãos, mais gente para ler os textos e para levar essas autoras para os lugares onde elas merecem estar.
Isabel, fala pra gente quem são essa mulherada, né? Quem são todas essas mulheres?
É a Tassiana Oliveira, que é cineasta de Pernambuco. A Thaís Bichara, que é produtora executiva lá de Salvador. A Dávila Pontes, que é a nossa diagramadora, que mora no Rio. A Alecrim Larissa, que é uma das nossas produtoras daqui de Fortaleza. A Ana Cadantas, que é escritora e é editora do selo. Jéssica Gabriele Lima, que é ilustradora. Eu, Isabel Costa, que faço assessoria de imprensa e dou uns pitacos também nos textos alheios. A Mariana Amorim, que é a nossa social media.
Maravilhosa.
E a Ingrid Saraiva, Ingrid Saraiva, muito importante, que é uma administradora, porque para reunir essas pessoas todas com essas cabeças artistas, querendo publicar, querendo imprimir, tem que ter alguém ali da contabilidade, sim, da administração para colocar ordem. Alguém tem que pensar nisso.
Muito importante. Bel, e quem são as autoras lançadas pelo selo, aliás? É legal falar também de quem são essas mulheres que já foram lançadas.
Eu vou com certeza esquecer de alguma, porque a gente tá com tantas autoras que estamos começando a perder a conta, o que é bom de uma certa forma, mas nós publicamos a Cadantas com o livro Boca de Cachorro Louco, inclusive
esse foi o primeiro, né?
Esse foi o primeiro livro, assim, livro em gráfica, livro formal, digamos assim, foi o primeiro, a Cadantas, que agora tá morando em São Paulo, então também consideramos a K do selo, é o nosso pezinho lá em São Paulo. Publicamos a Ana Karine Lima, faz parte do selo também.
Com Clavicular, maravilhoso aquele livro, lindo.
É um livro incrível. Publicamos a Letícia Graciano Nunes com um livro chamado Quintais do Cariri.
Ai, que é esse agora, recente.
Isso, é um livro maravilhoso. A Letícia tem uma pesquisa muito bonita, ela percorreu os quintais, né, pra saber quais são as brincadeiras das crianças de Crato, Juazeiro, Barbalha, então, muito bacana. E eu não vou conseguir dizer todas, mas nós temos 20 zines publicadas, incluindo a minha. Tem zine de muita gente e elas estão todas disponíveis gratuitamente. Muita coisa que a gente faz é gratuita, então é só acessar o Leituras da Bel, que você vai encontrar elas lá.
Tem uma coletânea, Bel, que é muito legal também de falar, que é a coletânea LGBTQ, não é isso?
Isso, a coletânea LGBT foi LGBT. Uma associação entre o selo e o Sertão Produções, que é um grupo daqui muito bacana, que também faz muita coisa massa. Então, através de um edital da Secult, nós conseguimos publicar 40 autores, entre autores e autoras, todos LGBTs, então tem muita gente incrível, todos cearenses.
Uma coletânea massa.
Isso, muito, muito, um trabalho muito bacana. Deu muito trabalho, mas ficou muito bonito, valeu muito a pena.
Muito bonito, muito bonito. E uma coletânea disputada, inclusive. Eu fiz a postagem, já que a gente tá falando de mídias, né? Eu fiz a postagem da foto da coletânea e as pessoas entrando, pedindo, querendo saber se ia ter sorteio de brinde, porque as pessoas queriam acessar a coletânea, assim, um desejo muito grande do grande público pelo livro, né? Que bacana. Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre mercado editorial, falando desse salto do Leituras da Bel para o selo editorial, aliás, eu queria muito que o Diego falasse das dificuldades, agora o outro lado, né, Diego? Das dificuldades desse salto, sair do blog para as editoras. Fala pra gente sobre esses entraves do mercado editorial para quem é jovem, autor, desconhecido.
Eu acho que tem que começar uma energia própria mesmo, né? Você tem que focar nisso, ir atrás. E acho que todo mundo sonha em ser descoberto, e alguém diz, ah, isso é lindo, eu quero publicar, mas acho que isso não acontece mais, né? Eu acho que para as grandes editoras o lado comercial é muito importante, né? Ser um poema mais, não sei como é que eu posso dizer, mas um poema mais comercial, de fato, né? Eu tive uma reunião com uma moça que é da editora Record, e aí fiquei de enviar umas coisas para ela, acabei não enviando, mas porque uma produtora que estava com ela, que eu conheci, disse que realmente não era o perfil da editora. Eles lançam 300 livros por mês, eles lançam muito, mas realmente não era o perfil. Eles lançaram poesia, aquele cara que tem uma história no Instagram também, marca alguma coisa. Nota sobre ela, se eu não me engano, ele tem um Instagram que ele escreve?
Eu não sei falar o sobrenome dele.
Mas você sabe que cara é esse,
sei,
né?
Sim.
Tem nota sobre ela. Que são versos, né? São versos bem cotidianos, interessantes. E eles publicaram, acho que foi o primeiro trabalho de poesia deles. Consegui publicar, que é uma revista online, que é a revista Gueto. Eu enviei 3 poemas, eles gostaram muito de um e lançaram. Eu fiquei super feliz, contente. Já entrei em contato através das redes sociais de algumas editoras e eu acabo que não é fácil você ter atenção, né? Acho que tem muita gente querendo publicar e muita gente buscando esses meios. Cheguei a pensar também em que, de repente, a poesia poderia estar em outras plataformas, né? Pensei em fazer um áudio-vídeo com algumas pessoas lendo os poemas, né? Cheguei a começar a fazer esse projeto. Foi super interessante essa história, que eu terminei um relacionamento há 1 ano no carnaval.
Nossa!
E eu tinha escrito alguns poemas, e aí eu tomei os poemas e falei, vou dar esses poemas pra outras pessoas. Poemas não são seus. E eu convidei algumas pessoas pra lerem esses poemas e oferecerem pra quem elas quisessem. Inclusive o Denis Lacerda, que é Denis Piaf, chegou a ler um dos poemas, foi na minha casa, a gente gravou, ficou muito bacana.
Ai, que delícia!
Ficou lindo. Mas acabou não... Acho que voltou o namoro e acabou que o projeto eu tomei de novo e devolvi os poemas. Mas eu penso em outras plataformas que eu acho que é muito interessante. Inclusive, esse projeto eu quero, de repente, pensar de outra forma, mas pô-lo pra frente, que eu acho que pode ser interessante.
Sim, claro, já gostei muito da ideia. Uma pergunta que eu tenho, que é uma curiosidade, e aí eu vou fazer pros dois, tá? Tanto pro Diego quanto pra Isabel. Há necessidade do livro impresso pra você se sentir escritor?
Eu acho que não há. A necessidade que eu vejo do livro impresso hoje é a gente conseguir levar as pessoas para os lugares. O livro impresso, ele tem uma mobilidade de uma certa forma que é diferente da mobilidade virtual e que é uma mobilidade muito importante. Por isso que eu continuo acreditando muito no livro físico, mas eu não acho que ele é uma condição para que uma pessoa seja considerada ou não escritor. Vou dar um exemplo. Tem alguns livros do selo editorial, aliás, que estão dentro do Bibliosesc, que é um projeto do Sesc, que tem caminhões que vão nas escolas. E ano passado eu pude acompanhar algumas dessas idas e era incrível aquelas pessoas descobrindo a Nina Rise, a Ana Cadantas, pegando naqueles livros, tendo contato.
Tem um romantismo muito grande, né?
É,
tem... A gente que gosta de ler, a gente... Tem livros que eu li, que não eram meus naquele momento, mas que depois eu comprei pra tê-los. Eu não li aquele exemplar, eu li outro, mas eu gosto de passar pelo corredor do meu apartamento e olhar pra estante...
E saber que ele tá ali.
E saber que ele tá ali.
Isso
eu
é
olho,
tão clariciano.
Eu tenho um contato visual com os livros e toco neles e vejo e guardo. É uma loucura.
É, mas pra gente se sentir escritor, eu acho que a gente tem que escrever e a gente tem que chegar pras pessoas de alguma forma, a gente tem que ser lido, que é um desafio muito grande, é um desafio imenso. É, Fernanda Meirelles, por exemplo, que você já citou, eu acho a Fernanda uma escritora incrível.
Maravilhosa.
Maravilhosa. Fernanda não tem um livro com ISBN, ela tem um livro feito sobre a obra dela, que é o livro da Nayana Gomes, que é pesquisadora. Mas a Fernanda tem a obra dela toda em quadros, em postais, em zines.
Nossa, eu compro aqueles postais da Fernanda há anos.
Gente, eu tenho uma história incrível de falar de um dos postais da Fernanda. Eu acho que eu tinha 15 anos quando eu comprei o meu primeiro postal da Fernanda Meirelles e eu ainda tenho esse postal. E foi tão legal porque eu comprei no Benfica e pedi pra ela assinar o postal, como se fosse pra mim. E eu tenho esse postal em casa até hoje. Toda vida que eu encontro a Fernanda, eu digo pra ela que eu ainda guardo aquele postal e como ele significa pra mim até hoje.
Eu de vez em quando encontro um postal que eu acabei não dando pra alguém nos livros. Tem uma história muito bacana também que eu dei um postal com uma frase numa determinada noite no Benfica, em outro lugar na cidade. E por coincidência, ganhei na mesma noite, da mesma pessoa, ganhei outro postal com outra imagem, mas com a mesma frase. Que eu acho que é passarinho que brinca no orvalho e deixa marcas.
Gente, olha só, isso dá um conto.
Dá. Já é um conto, é um microconto.
Diego, e você? Você concorda com a Isabel? Pensa diferente? Você acha que precisa do livro impresso pra se sentir escritor?
Eu acho que todas, assim, as pessoas que escrevem querem muito, né, ter uma noite de lançamento, querem publicar, querem ser tocados, querem... Olha que é muito romântico, eu sou romântico, sou taurino, escrevo, Mas já pensou alguém tá antes de dormir, ter o seu livro com o seu, né, o seu título ali do lado, a pessoa lê um poema seu e acha incrível e pensa em uma coisa ótima e vai dormir? Acho que todo mundo quer isso.
Que imagem bonita, Diego.
Mas não é?
Romântica também.
Mas eu acho que também pode estar em instalações, nos quadros da Fernanda, nos postais, nos releases.
Nos muros,
nos
porque
muros.
Não?
Ah, é, agora tem muito dessa
Gente,
coisa da poesia
panfletária.
Posso contar
uma história rapidinho aqui pra
pode.
Vocês? Nos anos 2000, acho que 2005, 2006, uma menina escreveu uma carta de amor pra um rapaz e o rapaz não deu o menor cabimento. Eu não lembro o nome dela, mas eu fiquei muito apaixonado por essa história na época. Fiz até um trabalho, fotografei tudo, botei na faculdade, no mural, não sei o quê. E ela pegou essa carta e ela desmembrou as frases. E ela... Tu lembra dessa frase? Dessa...
Lembro, sim. Ela saiu grafitando, não,
ela saiu
da
grafitando
João Pessoa.
Da casa dela até onde ela entregou a carta pros meninos.
Que saiu ali pelo Damas.
Exatamente. Fico arrepiado. É lindo. Quero
lindo.
Te ver de novo. Tenho planos pra nós dois.
Ah, isso é maravilhoso.
É incrível. Fico arrepiado. Eu fotografei Fábio colocava no Fotolog, hein?
Bons tempos de Fotolog.
Tempos.
Hoje nós colocaremos no Instagram, nos
sim,
stories.
Sim.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sim. Pra completar a história, né? Eu contei isso porque é um livro que tá ali, né? É um conto, é um poema que tá ali. Ele não tá no papel, ele tá na parede. E ele conta uma história e tá aqui, a gente tá repetindo essa história. Então é muito sensacional.
E como dizer que isso não é literatura?
Exato. Até esse Montenegro... Ela estuda justamente essa questão das narrativas, né? E ela tá escrevendo agora sobre isso no rascunho, falando exatamente sobre tudo é narrativa. Então, a questão do balé, uma apresentação de balé, a narrativa no corpo, a fotografia, né? Que ela tem uma relação muito próxima com a fotografia. Então, um trabalho como esse, né? Nos muros... É narrativa.
Sim.
Então, até se aqui falar pra gente justamente sobre essa teoria de que realmente tudo é narrativa. Muito bom. Bom, eu tô aqui caminhando pra reta final do programa. Eu queria muito que vocês falassem e divulgassem o endereço dos blogs de cada um pra quem quer conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Diego.
Só colocar beijos do escuro no Google. Que aí já o segundo link já é o do blog. E o meu Instagram é @diegojgregorio, que também tem um selfie na academia, mas também tem poema.
Ah, mas selfie na academia também pode ser bom, gente.
Não, é ótimo. É uma outra linguagem, mas é ótimo. Então, de vez em quando, também tem um poema lá e uma... Quando eu penso um pouco mais, e aí o Instagram também serve pra isso. Então é @diegojgregorio. O meu e-mail é diegojgregorio@gmail.com. Quem quiser um fanzine, quem quiser entrar em contato, alguma editora que queira me lançar.
Ah, claro, tem que deixar aí todas as coordenadas. Isabel Costa.
O blog é Leituras, no plural, Leituras da Bel. É só jogar no Google também, Leituras da Bel blog.
Eu acho que logo... é o primeiro que aparece.
É. E o endereço é blogs.povo.com.br/leiturasdabel. No Facebook, no Instagram e no Gmail é Leituras da Bel, tudo igualzinho, só colocar que vocês vão me achar e a gente pode trocar ideias também.
Sensacional.
Bel, quem quer conhecer mais sobre o selo editorial, aliás, quais as coordenadas?
O selo editorial, aliás, ele se esconde um pouco das pessoas, então ele é uma estrutura um pouquinho difícil de achar.
Não pode, divulga.
Não, não
pra
pode,
gente.
Verdade. Mas ele tá no Instagram como @selo.aliás e tá no Gmail também, né? Quem quiser mandar uma mensagem, quiser mandar uns textos pra gente ir lendo, quiser marcar de tomar um café, aliaseditora@gmail.com.
E, Isabel, isso é uma curiosidade. Vocês estão recebendo originais? Vocês recebem esses originais? Tem muita gente que nos acompanha, também deseja ser escritora, e como é que pode fazer pra enviar esses originais pra leitura, avaliação?
Como a gente tava falando, tem muita gente escrevendo, então é difícil de acompanhar a quantidade de originais que tem nos chegado. Nós estamos recebendo sempre porque é um pouco estranho, né? Fechar, assim, as portas para as pessoas, não poder dar esse retorno e, às vezes, algumas editoras dizem, porque elas não têm condição de abarcar todo mundo, elas dizem mesmo que estão fechadas para o recebimento de originais. Nós sempre estamos recebendo, nós não conseguimos responder rápido, então quem quiser mandar para a gente vai ter uma resposta. Não garanto que vai ser rápido, mas ela vai existir.
Ah, isso é bacana, né? Um cuidado. E as obras do selo, aliás, eu sei que tem já em algumas livrarias na cidade, conta pra gente.
Você pode adquirir com a gente, só entrar em contato, que nós fazemos essa obra chegar até você. E também lá na Livraria La Marca, que fica no Benfica, um lugar muito querido das pessoas da literatura.
Espaço de resistência.
Isso, Avenida da Universidade 2475. Nossos livros, nosso catálogo tá todo lá, disponível. E esse ano, Lilian, nós vamos fazer um lançamento muito sonhado de Caderno Goiabada, de Nina Rizzi, que finalmente vai sair. Então, em breve, teremos mais esse livro e outros mais.
E vai ser uma publicação aí muito esperada, porque é uma obra que teve uma tiragem mínima, bastante artesanal, e merece, sim, agora uma publicação por uma editora. E que bom que vai sair pela Aliás. Nossa, muito feliz com essa notícia. E quando for a data do lançamento, Isabel, fala que a gente cola junto, o Autores e Ideias chega lá e a gente traz todos os detalhes também desse lançamento, tá bom?
Como sempre, né?
E tá registrado também, tá aqui, eu vou cobrar. Bom, eu quero muito agradecer a participação de vocês, ter aceito esse convite pra falar um pouquinho sobre blog literário, falar sobre essa experiência do salto, das dificuldades desse salto do blog pra editora. Em nome de toda a emissora, fica muito registrado o nosso obrigado.
Eu que agradeço, né? A gente que agradece por ter esse espaço, que é um espaço de resistência também pra falar de literatura.
Sim. É muito feliz e espero voltar com o livro publicado.
E depois deste nosso bate-papo com os autores Isabel Costa e Diego Gregório, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O mês de março é considerado o mês da poesia. Isso porque traz duas datas muito especiais. O Dia Nacional da Poesia, celebrado inicialmente no dia 14 de março, em alusão ao aniversário de Castro Alves, o poeta dos escravos, posteriormente em razão da Lei 13.131 de 2015, a data passou a ser comemorada no dia 31 de outubro, em comemoração ao aniversário de Carlos Drummond de Andrade. No dia 21 de março, é celebrado também o Dia Internacional da Poesia. A data foi instituída pela Unesco desde 1999. O objetivo da efeméride é fazer uma reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de cada um de nós.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.